friends. We are friends. So love it together on a birthday bash.
Michael,
it's your birthday today. Take it out of the hardest way.
And Michael,
take a good boy this year. Open up your lips while we all cheer. Friends, friends, we are friends. So love it together on a birthday bash.
Michael,
it's your birthday today.
Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Gabriel Cash, mais especialmente ao Papo Rato. Essa nossa série vai ter um papo com várias pessoas que eu conheço, que eu julgo importante. Hoje a gente vai conversar com ele, o Vitor Crozeta, um crossfiteiro, maior levantador de pneu aqui de Maringá região. Seja bem-vindo, cara.
Boa noite, galerinha do mal.
Porra, tu abriu um youtuber, que merda, mano.
Ah, eu sou streamer, né, mano? Crossfit, né, não, zoeira.
Que é um streamer de crossfit, cara?
Tem que fazer uns videozinhos, né, pra galera dar uma reagida, não. Pior que ultimamente, velho, eu só
faz
posto
vídeo faz
de crossfit,
um vídeo...
Eu acho que o povo só pula, tá ligado? Ninguém nem assiste, tudo mesmo movimento, só muda a cor do peso que eu uso.
Faz um vídeo fazendo uns exercícios de crossfit que eu vou reagir no TikTok e vou ficar te zoando.
Cara, não, ó, o meu TikTok é o único lugar que não tem vídeo de crossfit, mano. Até
não,
no
tá
meu Twitter
hora.
Tem.
Tem no... TikTok. Você posta no Reels lá do Instagram?
No Reels? Né? Não, meu Reels é só crossfit, né?
Mas tem lá uns vídeos seu malhando?
Vou tem, lá, tem, eu, vai lá. Fazer... Inclusive, você já devia ter curtido todos, né? O cara me convidou, galera, pra vir aqui. Ele nunca me viu levantar um peso.
Já vi sim. Eu vejo os seus stories sempre, cara. Só não vejo teu Reels. Teu algoritmo não tá chegando em mim, não, cara.
Tem que, nossa, eu não tô tão popular assim. Tem que começar a fazer mais cagada online pro povo me viralizar.
Não, cara, não é isso. É que eu sou um cara que foge de exercício, essas coisas.
Ah, o Gabriel, eu imagino, cara, como que tá o seu Insta. Deve ter só o quê? Uns Magic?
Não, tem a Suicide Girls.
Ah, o meu tem. Até o meu tem Magic. Como que o seu não tem, mano?
O meu tem pouca coisa de Magic, cara.
O meu tem Magic, mas ultimamente eu sou um cara que eu tenho preguiça de ler, mano. Aí eu vejo aquela carta assim, ó, linda, a arte, verde. Eu falo, nossa, eu ia querer muito usar essa carta. Aí tá lá a descrição, 4 linhas de descrição de habilidade. Eu falo, ah.
É foda.
4 linhas pra eu ler? Não, não.
Mas o... Então, o Vitor, ele é personal trainer, formado em educação física e crossfiteiro, ergue pneu.
E crossfiteiro, não, você esqueceu de falar a palavra que você mais ama. Eu não sou só um crossfiteiro, eu sou um coach de crossfit. Sei que você ama os coaches.
Nossa senhora, velho, não sei o que é pior, o bagulho do coach ou erguer pneu. Acho que erguer pneu é foda, cara.
Mano, falando em erguer pneu, cara, deixa eu deixar uma curiosidade aqui, já logo no começo do nosso quadro aqui, seu quadro. Essa história de erguer pneu no cross é uma coisa que é muito relativa, porque, ó, sinceramente, faz acho que 1 milhão de anos que eu não vejo erguer pneu no crossfit. Eu não sei de onde o povo pensa que só tem que erguer pneu. Ó, sinceramente, a gente usa o pneu de mesa, só pra dar um charme lá. Tem um pneu, aí a gente coloca esse meu, juro por Deus, é uma mesa. Porque todo mundo pensa, não, crossfiteiro só ergue pneu, velho. Nem pneu. Eu nunca ergui um pneu, eu acho. Nunca fiz um exercício de erguer pneu.
Aí é foda, hein, moleque. Aí...
Não, não é nem crossfit raiz, né? Pelo menos o crossfit raiz, o povo ergue pneu. Crossfit de hoje em dia, nem pneu a galera ergue mais.
Cara, pra mim, crossfit raiz era meu irmão, que ele tinha um halter feito com duas pets com cimento.
Pet de cimento. Não, isso aí até hoje tem. Quarentena, fi. O prefeito fechou nós tudo. Você acha que eu já não fiz um halter de cimento pra mim?
Ó, vou dar uma dica de um canal no YouTube. Lá no Manual do Mundo, o Iberê ensinou a fazer uns halter bonitinhos de cimento.
De cimento, custa, vou fazer.
Custa 70 centavos o quilo.
Barateza, é o melhor halter. Você vai comprar um halter na loja hoje, custa 10 reais o quilo.
Exatamente. Pô,
caríssimo,
vai lá.
Gente. Nunca vi um trem tão caro.
Vai lá e vê. Te mando o link depois. Mas, pra gente começar, então... O que é o crossfit, mano? Explica pra um cara que não entende.
Cara, crossfit são várias... Nossa, peraí, meu...
Criticidade, né? Conversa.
É, não, acho que eu tava bebendo em gás. O CrossFit, ele é um programa. Não é, é uma marca, basicamente, entendeu? É uma marca registrada. E são vários exercícios, cara, porque... Biel, peraí, a gente vai ter que cortar, nós vamos começar de novo.
Não vou começar de novo, seu cu, pode seguir aí. Então, o convidado saiu agora e eu vou fazer um marketing. É, se você não sabe, você pode seguir o Gabriel Cash no Instagram. E você pode sempre estar ouvindo
um episódio diferente.
Pera aí, agora eu tô rolando marketing. Você sempre pode ouvir um episódio diferente toda semana e uma vez por semana sai um episódio especial. Essa semana que você está ouvindo, saiu o Papo Rato, na outra sai um Taverneiro e na outra sai uma Coisa Simples e assim por diante até acabar o mundo. Pode voltar, querido, pode falar.
Calma, tava enroscado com o meu fio do fone. Então, igual eu tinha dito pra você, o CrossFit, na real, ele é uma marca. Ele não, é que hoje em dia a gente já fala CrossFit, a gente já pensa na modalidade, né? Mas ele é como se fosse um treinamento funcional, entendeu? De alta intensidade. Aí a gente trabalha com vários exercícios variados, entende? Tipo, então, diferente da musculação, que geralmente a musculação a galera tá acostumada a trabalhar com exercício resistido, tipo, específico para uma musculatura, não. A gente trabalha com exercícios que vão trabalhar várias musculaturas ao mesmo tempo, entende? Claro que, às vezes, a gente trabalha um outro exercício específico, por exemplo, para fortalecimento de ombro, fortalecimento de perna, mas a maioria dos exercícios de cross, eles são para musculaturas variadas, entende? E o que eu mais gosto, o que mais me atraiu na modalidade, no cross mesmo, é o fato de você poder, assim, fazer um treino de força e, ao mesmo tempo, depois de fazer um exercício de força, você sair para fazer um exercício de cardio. Sim, bem a grosso modo, vamos supor, você está fazendo um treino que você está fazendo uma série de agachamento e depois você vai ter que sair para correr 200 metros, cara. Isso é, tipo, parece que é bobeira, mas te regaça num grau de unção que só Jesus.
Ah, eu só de ver, confesso que um CrossFit me deu umas aulas. Já, sabe? Ele chegou em mim e falou, então, a gente viu o teu perfil e a gente queria te dar uma aula experimental para você vir conhecer o box e a porra toda.
Amigo, você não foi?
Amigo, conheceu o meu perfil? Tu tá me chamando de gordo, cara larga.
Não, a gente viu, olhou seu Instagram aqui, você tá bem acima do peso, né, gordinho? Você não quer a gente correr com nós, não?
A gente viu que você fuma, maravilha. foi o que pesou na minha decisão de não ir e nem responder a pessoa.
Ai, meu Deus.
Foi bem assim. Eu falei, velho, eu sou fumante e gordo.
Ah, mas e daí, velho?
Ah, e daí, mano?
É aí que você tem que procurar fazer uma atividade física. Porque não, você não pode morrer antes que eu, velho. Você é o cara mais...
Vou morrer antes de você, cara. Você corre mais risco de vida aí que eu, mano.
Mas não é por causa do CrossFit, é porque eu faço umas coisas que não é bom fazer, não.
Não, não é bom mesmo. Tipo, ano novo, você estourar um busca-pé na bunda, não é legal. Entendeu?
Como essas informações voam rápido, né, meu? Não dá, não.
Então, pra você que ficou perdido nessa informação, um cara que eu conheço, não é o Vitor, é um cara aí. É outro cara. Acho que você fraga quem que é, Vitor. É outro cara. Ele curtiu muito o ano novo dele e ele foi soltar um fogos aí, que já é uma coisa arrombada. Mas daí, o que ele fez? Ele resolveu soltar preso na bunda. Inclusive, e daí, foi postar no TikTok e foi cancelado. 3 de TikTok cancelaram, cara.
Quer falar, inclusive, esse cara aí postou esse vídeo e foi cancelado no TikTok.
No TikTok, cara.
Olha, TikTok é uma bosta.
Quanta coisa tem no TikTok pode ser cancelada, cara. Tipo de entretenimento não pode parar. Acho que você deveria. Você não. O seu amigo. Nosso amigo.
O engraçado é que esse meu amigo aí, ele ficou tão puto porque ele viu os caras soltar o mesmo busca-pé na mão. Aí ele falou assim: pô, se o cara ganhou 700 mil likes soltando o busca-pé na mão, os amadores soltam na mão.
Então... Profissional usa outra parte, né?
Falou: vai viralizar, né? Deu 7 minutos cancelado. Não sei nem quem é que me denunciou. Ou que denunciou meu amigo.
Ô, Deus é seu amigo, né?
Esse cara. Tá mancado.
Mas então...
Bem, queria dizer que o apelido desse cara é Coach Foguete hoje em dia. Tem figurinha rolando e os carai.
Mentira, manda pra mim aqui, cara. Sem você ter, tipo, equipamento de academia, tipo, supino, barras.
Até porque hoje em dia eu faço muito supino. No meu treino. Só que musculação, máquinas específicas. Por exemplo, ah, essa máquina aqui só trabalha costas, só trabalha peito. O nosso treino de costas, geralmente, é barra mesmo. Você sabe qual é a barra? Fixa, né, Bel?
Eu sei.
Você tá material, não deixa de usar a barra. É... A gente tem uns aparelhos que a gente... Ergômetro. Eu sou apaixonado do fundo do coração por ergômetro. Que é, assim, por exemplo, na musculação, o que são os ergômetros? Esteira, bicicleta, sabe? Só que os do cross são bem...
Então...
É uns exercícios top.
Ah, mano, levantamento de copo muito boa no ramo.
Trabalho, levantamento de copo tô fazendo.
Exatamente.
Agora, eu já tô...
Migrei pro levantamento de manhã, que pode ser um long neck, e no fim da noite pode ser um litrão.
Litrãozão. Nossa, eu comprei 2 litrão de 1,5 litro.
É, culpa.
Achei isso.
Terça-feira, meu amigo. Terça-feira.
Fazendo podcast aqui com o Biel daqui a pouco. O Gabriel, é o seguinte, mano. Não vou mais.
E agora, só te fazer uma pergunta pra você. Você, tipo, no CrossFit, cara, você, tipo, também não sei se na academia você é obrigado a tomar algum suplemento. No CrossFit, cara, também tem isso?
Sim, assim, tipo, o suplemento. Isso, com certeza. Suplemento, ele não é obrigatório, digamos assim. Mas ele é um auxílio, porque tem suplemento para várias coisas diferentes. Por exemplo, o whey, que é o mais tradicional, você viu que até você já citou o whey.
É que a gente só sabe o whey, cara.
Exato, o wheyzinho, né, o mais
básico. Já me deram whey para tomar.
É, assim, o whey...
Uma aposta.
Você que trabalha com culinária, assim, ele nada mais é...
Que proteína, né?
O shake de proteína, exatamente.
Uma vez, se eu não me engano, mano, eu entrei num projeto de desenvolver um produto.
Sim, eu lembro.
Você lembra, né?
Que você tinha que fazer uma...
Era uma...
Whey, que nojo, era, falou.
Era tipo um bagulho assim, era pra substituir... Pra substituir o negócio, tipo assim... Eu imagino, quando a gente tá pesquisando, eu imagino que tem várias pessoas que elas não gostam de tomar whey.
Não lembro. Eu lembro que você falou.
Era criar um produto, um doce, um flan.
Eu lembro que eu falei, essa merda vai ter um gosto de bosta, eu vou ter que...
Tinha
ter...
mesmo, cara.
Você falou assim, não, vem aqui pra você experimentar.
Tinha mesmo, cara. Você não chegou a experimentar, né?
Eu não, glória a Deus, tô vivaço.
Ah, não, mas não deu certo, não passou da fase 2.
Nossa, mas eu fiquei imaginando o gosto de morte que ia ter. Mas então, igual eu tava falando, suplemento, ele é um auxílio, entendeu? Tem suplemento para várias coisas, por exemplo, igual o whey. Ele nada mais é que uma refeição de proteína. Eu gosto de chamar o whey de refeição, porque, por exemplo, eu não consigo acordar e fazer alguma coisa, porque eu entro bem cedo lá no cross. Então, se eu fosse fazer alguma coisa, eu teria que acordar mais cedo, preguiça, é preguiça isso aí, né, mano? Aí eu já faço, tipo, um shakezinho de whey ali e tomo, entendeu? A minha primeira refeição do dia é um shake de whey com leite ou com água, depende do dia da minha coragem. Aí tem suplemento que vai te ajudar, sei lá, por exemplo, colágeno. Tem muita gente que chama, acha que colágeno é suplemento. Tem gente que toma junto com whey, conheço gente que faz isso. Então, ele é um auxílio para todo tipo de treino, né? Não é nem só, por exemplo, musculação e crossfit. A galera que é do atletismo. Eu, quando treinava taekwondo, tomava bastante suplemento também, ajudava muito. Ele tem várias funções diferentes, né?
Entendi. Aí vai de cada um, né?
Vai de cada um.
E assim,
aí tem um suplementinho que Jesus não gosta, né? Que aí já é o que os caras gostam de tomar, né?
Ah, esse aí é o bom, cara.
É, exatamente, aquele famoso arroz, feijão e injeção, né? Dieta boa. Sabe?
Então, cara, eu fico imaginando assim, cara, porra...
Eu recomendo o Aldo Epax.
Não, mas eu recomendo. Eu recomendo pra caralho, porque assim, ó, se você vai...
Não recomendo, não.
Se você vai do ponto A da cidade ao ponto B... Você gasta um certo tempo. Se você sabe um caminho para você chegar mais rápido do ponto B, vai, cara. Porra, é muito mais fácil.
É. Então, eu não sou o cara pra julgar, não, né?
Ah, não, imagina.
Não sou o cara.
Você vai ficar broxa, mas porra. Caramba, tu quer
um.
Eu
vou usar anabolizante aqui pra ficar gostoso pegar as mulheres. Com que pau?
Não, mano, mas o importante é você ter um bração igual do Padre Marcelo Horst.
Não, o Padre Marcelo Horst, velho, ele tá querendo pegar o demônio na porrada, eu tenho certeza.
Mano, é isso aí, mano. É isso aí, eu acho também certíssimo da parte dele. E ficar monstro pra dar surra em demônio, tá ligado?
Ele vai virar o Padre Marcelo Winchester daqui uns dias. Já tá querendo entrar pra série do Sobrenatural. Vai fazer os exercícios lá.
Eu vou dar um spoiler aqui pra vocês. Vocês acham que ele vai bater só em demônio? Não. Tem os pecadores aí que ele vai dar uma porrada na sua cara, seu pecador maldito.
Vou lá confessar, padre. Responde minha mãe. Pau! Toma!
Nossa, imagina o tapa no céu. Caralho, mano. Vai
acho
ver.
Que eu vou... Um tapa no padre, será que dá bosta?
Nossa.
Tira.
Pô, podia ter um pastorzão maromba também pra rolar um fight entre religiões. O que você acha?
Pastor metralhadora, nossa, ia ser top. Batalha de religiões.
Batalha de religiões. Quem ganhar é o Deus absoluto aí, ó. O Deus dessa religião ganha. Aí vem o. Nossa, mano, ia ser da hora, mano. O UFC de religião.
Ganhar, se o pastor ganhar, pode gritar pra onde quiser. Se o padre ganhar, todo mundo vai ter que andar com um tercinho na mão a partir de hoje. Nossa,
ia ser da hora, mano, porque não ia rolar umas apostas em cima do dízimo.
Se o pastor ganhar... Não, se o padre ganhar, a crente vai ter que rezar a Ave Maria, filho. Quero ver.
Puta aí, ó, que foda.
Nossa, puta treta, mano.
Nossa, e, porra, onde que nós atiça isso? Deixa eu ver. Vou entrar num fórum aqui.
Eu vou soltar aqui no grupo aqui, já vou mandar pro Padre Marcelo, eu tenho o privado dele, peraí.
Você tem o PV? Vou mandar aí o PV. Alô, Padre Marcelo Horst, isso é foda. Ele gosta muito de você.
Tá bem encaminhando os TikTok pra ele, acho que ele deve ser metido um bloco em mim.
Putz, cara.
TikTok não rola, né? Rede social bosta. Logo um ban.
E cara, assim, você trampa hoje mais com crossfit ou você largou musculação, essas coisas?
Não, assim? Eu praticamente só crossfit agora. Eu atendo um aluno de personal, tá, na musculação. E esse aluno de musculação, ele faz crossfit dentro da sala de musculação, assim, é só exercício de crossfit. Todo mundo fica assim do lado, tipo, pô, meu, o que esse cara tá fazendo? Aí o povo lá, erguendo peso no supino, aí meu aluno vai treinar ombro. Ô, anda 5 metros aí com as mãos aí, ponta cabeça aí no meio da academia, treinão de ombro. Aí a gente vai. E vai fazendo.
Sério? Onde que tem isso aí?
Velho, delicinha de fazer. É difícil no começo, mas dá uns rolezinhos de ponta cabeça é o que há agora. Treinão de ombro dos crossfiteiros, só... Flexão de ponta cabeça e andar com as mãos.
Puta, velho. Que merda.
Não, brincadeira. Tem um treino de ombro específico. Mas é que o cross, assim, o mais legal do cross é você aprender todos os exercícios. Porque como são exercícios, digamos que complexos, a maioria, você trabalhar para aprender eles é muito legal. Você treinar para aprender. Tanto que tem muita gente que fala que os primeiros meses de CrossFit você só faz adaptação, né? Você chega lá, você vai querer fazer um exercício, não dá. Você tem que fazer um adaptado dele até você aprender a fazer ele completo, porque é sempre um outro exercício muito louco. Então a galera geralmente fica, pô, mano, só tô fazendo adaptação aqui, era pra estar fazendo flexão de ponta cabeça, tô fazendo flexão normal aqui. Sou um merda, meu irmão. É, a galera tem isso na cabeça.
E assim, tem área competitiva. Já
tem, sim. Inclusive, vamos falar de mim aqui. Foi a primeira coisa que me atraiu no CrossFit foi o fato de ter uma competição. Porque assim.
Tá, e como funciona uma competição de CrossFit? É tá. Quem sobe na corda mais rápido?
Cara, pode ser que tenha isso, pode ser que não tenha. É, a competição de CrossFit, geralmente, ela funciona com várias provas. Como funcionam as provas de CrossFit? Pode ser que tenha. Só dando um exemplo, vai ter uma prova que vai ser o peão que ergue mais peso em determinado movimento, determinado exercício. É, o legal de tudo isso é que é justo com todos. Porque eu, por exemplo, eu, Vitor, você me conhece, sou um cara grande, pesado, né? Então não tem como eu apostar, vamos supor, uma prova que tenha lá corrida. É, ou exercício que eu te disse agora de andar com as mãos, ou, por exemplo, um exercício de barra, de quem faz mais barra, aqueles movimentos de subir na corda, entendeu? Uns exercícios mais complexos para quem é mais leve. Digamos que a pessoa que é mais leve, ela vai ter uma vantagem. Só que aonde ela perde? Na prova de levantamento de peso, entendeu? Então, sempre vai beneficiar todos de formas diferentes, entendeu?
Então são categorias.
Ó, tem as categorias que seriam o RX, que é o mais complexo, né? Que é a categoria mais alta do CrossFit, que são provas que já envolvem todos os movimentos do CrossFit, desde o mais simples até o mais complexo. Ó, vou dar um exemplo de um exercício simples do CrossFit, o mais popular, eu acho, o burpee. Sabe o que é um burpee, Biel?
Claro que eu sei o que é um burpee, cara.
Mano, é o exercício mais endemoniado que existe. O burpee é assim, um exercício fácil.
Todo mundo não sei o que é um burpee, velho.
Pariu, mano. Burpee é uma flexão. Você tem que deitar no chão, fazer uma flexão, levantar e saltar. E você vai fazer isso várias vezes.
Ah, que bosta, mano.
É, exato. Mas ele cansa. Cansa demais, absurdamente. Cansa absurdo.
Olha, mano, eu tenho uma meta aqui, um recorde meu de 10 flexões sem cansar. Eu consigo.
Quanto tempo? Dois dias.
Não, eu consigo. Se você fala assim, vai, Dave, faz aí agora 10 flexões, eu faço. Só que é o seguinte.
Abre a live aí.
Tem que pular, meu parceiro. Depois, é uma só.
Exato. E assim, é um exercício, querendo ou não, é fácil de fazer, não tem segredo. Aí agora, você plantar bananeira e andar 10 metros com as mãos, já é um exercício mais complexo, entende? Então, essa categoria, que é o RX, que é a mais alta do cross, ela vai até os exercícios mais complexos, todos os exercícios. Aí a gente vai para o amador, depois, que é a categoria média. Aí, nessa categoria, vão ter alguns exercícios, digamos assim, médios, de execução de média dificuldade. E o scale, que é a mais básica, assim, é a mais fácil. Os exercícios são mais fáceis, as repetições, os pesos que a gente tem que levantar. Então são várias categorias. Aí geralmente é difícil você ver um campeonato de CrossFit individual. A maioria é bem dinâmico, é sempre em times de 3 pessoas ou duplas, depende do campeonato. Aí o ideal, o legal, é você montar um time bem balanceado. Geralmente você vai jogar um RPGzão, você não joga lá todo mundo de dano, ou todo mundo de tanque, ou todo mundo de suporte.
Por que não vou jogar todo mundo? Mano, no meu time só tem dano. Opa, e foda-se. É, velho. Até o padre bate. Ah, o padre Marcelo Horst aí, novamente aparecendo na conversa.
Nossa, é um puta clérigo com armadura 10/10, o cara tá tomando.
Kendallfizão, mano, descer com a espadada em vagabundo.
Tem botão, o padre Marcelo tá tomando. Como é o nome daquela paradinha que come no meio da missa?
A hóstia ninja, vai ser tipo uma shuriken, assim.
O padre Marcelo tá tomando a hóstia de creatina. Tá, padre.
Pô, não dá, desculpa. Não tem como. Padre Marcelo Rossi.
O que eu tava falando, gente? Tá, então, o legal é você montar uma prova balanceada. Eu, geralmente, sou o brucutu do time, mano. Olha o meu tamanho, peso 100 quilos, então eu sou o cara pesado que vai estar no time pra erguer peso. Eu sou o cara que tem que salvar o meu time quando a prova tem que erguer peso, por exemplo.
Então, aí, tipo, nada a ver, tipo, pergunta no meio do assunto. Quanto de peso você levanta, assim, hoje? Qual que foi o máximo que você já levantou? Pra ver se eu me impressiono.
Então, aí varia muito do quê? Do exercício. Porque tem exercício que, por exemplo...
O mais pica, mano. O que
pica, mano. Tem um exercício que chama...
É que você, eu vejo direto você postando stories, você levantando peso. Qual que é o... Naquele exercício lá, que parece, tipo, o olímpico. O esporte olímpico de levantar
peso. Isso, tá. Ó, a gente chama esses levantamentos de peso de LPO. LPO é a sigla de levantamento de peso olímpico. Entendeu?
Ah, sim.
Que você pode ver que são os movimentos do levantamento de peso olímpico mesmo, que é você tirar a barra do chão e arremessar ela para cima, acima da cabeça, estender o corpo.
Né? E sustentar ela um tempo, depois você pode soltar, né?
Isso, você tem que estender seu corpo, finalizar o corpo estendido, aí você pode soltar. Esse, em específico, eu já consegui, o meu máximo, que a gente chama de PR, né, que é personal record, é 100 quilos, 100 quilos redondo.
100 quilos.
Isso, que são 225 libras, né? A gente trabalha lá no CrossFit com libras. Porque como o Cross é, querendo ou não, é gringo, né? A maioria tem origem gringa, a gente trabalha com os pesos em libras. Aí, 225 libras. Pra esse movimento que é o snatch, a gente chama de snatch.
É, velho, é dois sacos de cimento, né?
É um pezinho, mano. Falar pra você, não foi... Hã?
Não aguento levantar, não.
Aí tem movimentos mais...
Não, peraí, fui muito infeliz comigo agora. Eu aguento levantar, igual você levantou, eu não consigo.
Aguenta levantar. É aí que tá. Depende do jeito que você vai fazer pra levantar esse determinado peso.
Mas tem aquele movimento facilita levantar ou ele, tipo, só... É um jeito que não vai te fuder? Não vai foder tuas costas?
Não, nada. É que assim... Aquele movimento... É, a técnica... A gente trabalha uma técnica de uma maneira que ela não vá... Fuder minhas costas, exatamente. É.
Sim.
Tanto que a gente tem que estabilizar a barra, estabilizar as costas, estabilizar o ombro, então é um movimento bem... Assim, digamos que a técnica é focada em não machucar a gente, entende? Tem um movimento, por exemplo, esse é bem, bem básico, bem simples de fazer, não tem segredo nenhum, que é o deadlift, que é só você pegar a barra no chão. Eu gosto de falar, ajusta a sua postura, né? Pra você não tirar com as costas de qualquer jeito. Então, você alinha a sua postura das costas, você só precisa puxar essa barra até você estender seu corpo. Então, você pode puxar ela, você puxa ela raspando na sua perna mesmo, entendeu? Ela vai subir até o seu quadril só, subiu, você pode soltar ela. Esse é o mais básico, digamos assim, o mais fácil de pegar peso.
Ah, acho que eu já vi desse aí também.
Isso, esse é bem, bem, bem simples. E se eu consigo pegar beirando aí uns 300 quilos, velho, de boa.
Boa, 300 quilos?
É o famoso tela azul. Ou, o dia que eu peguei, eu acho que deve ter dado uns 290 quilos. O dia que eu puxei essa merda aí, velho, me deu uma tela azul nervosa. Falei, pronto, vou desligar. Só cadê? Tem um bot aí pra fazer o barulhinho do Windows?
Tururu. Ah, eu posso colocar na edição, não tem problema.
Falei, vai dar um bot aqui em mim, uma tela azul, vou desmaiar, vou morrer sozinho.
Caralho, 300... Mano, é muita coisa 300 quilos, velho. Que eu tava pensando assim, mano. Eu devo estar com... Mano, eu sempre tive o mesmo peso. Nunca passei de 115 quilos. Devo ter 115 quilos, velho. Mano, é 3 biel, mano.
É, biel.
Caralho!
Eu já carreguei você nas costas já, velho.
Já, mano. Pior que eu, infelicidade.
Oxe.
É, mano.
Cachaça.
É, mas...
Poxa, eu tô ficando bem. No começo da live tava médio embriagado.
É, não, é que você tá falando de coisas que você entende, né, velho?
Tô ficando bem já.
Olha só, achamos a cura pro Vitor, gente. Aí, ó. Alô, amigos do Vitor que estão ouvindo isso. É só conversar de coisa inteligente com ele, que se ele souber, ele não fica mais build e para de ser chato.
Vai parar de gorfar o balde, ô. Pena que é um podcast, não é uma live, a gente não pode colocar a foto, né, na bíblia.
Então, A gente vai montar estúdio e eu prometo pra você que no primeiro dia que a gente for gravar, fazer ao vivo, a gente vai ter essa foto no telão atrás.
Nossa, por favor, velho. Essa foto é maravilhosa.
Eu vou postar essa foto no meu Instagram amanhã.
Te odeio. Não.
Vou postar.
Cara, essa foto é boa, velho.
Amanhã que é o dia de sair o episódio. O episódio vai sair, tipo, a gente grava hoje e sai amanhã. Já bala. Aí amanhã eu vou postar no meu Instagram pessoal, vou falar, ó, conversei com esse cara aqui no meu podcast. Vai lá ouvir.
Que cara, esse que tá com a cara dentro do balde aí, tudo gorfado. Desgraçado.
Ah, cara, mas assim, ó, então, você se interessou pela essa parte do CrossFit por causa do esporte?
Competitiva. Pela que parte antes, competitiva. Você lembra, eu era atleta de taekwondo, né?
E sim. Faixa preta de taekwondo, babaca aí.
Cheguei da aula, o quê? Babaca.
Babaca é jeito bom, babaca aqui é elogio.
Entendi.
Falando em elogio, tá zoando, é verdade, tá?
Urso. Balde de porra. Então, aí chegou um momento que eu achei o taekwondo já tava muito maçante, cara, na minha vida. Eu já não aguentava mais, mano. Não conseguia, sei lá. Me esgotou. E eu acho que era muita pressão na época de competição, essas coisas, porque querendo ou não, era obrigado a ir pra campeonato, muita coisa. Hoje em dia, no cross, eu vou se eu quiser campeonato. Eu não sou obrigado. É legal, eu vou porque eu gosto hoje em dia. Mas no taekwondo ficou uma coisa muito maçante. E eu comecei a treinar cross porque tinha uns caras da facu que treinavam e que tinham boxe. Aí eu me interessei pelo fato de ter competição, é um esporte, são exercícios físicos, eu gosto. Então, comecei a fazer por isso, cara. E é uma coisa que só benefício na minha vida. Hoje em dia, eu sou coach de CrossFit. Coach, então, tá? Coach.
Então, vamos conversar sobre isso, cara?
Sobre o coach, vai. Pode me xingar.
Véi, por quê, velho?
Porra. Mano, é o seguinte.
Porra, mano, eu respeitaria muito mais esse tipo de profissional se o nome fosse sensei.
Vamos lá.
Ó, sensei de...
Quando eu falo coach, você assimila com o quê?
Coach quântico.
Os coaches da vida melhor, né? Tipo, como não ser um merda na vida? Fale com o seu coach. Mano, é diferente. É que é o seguinte. Por que que a gente é chamado de coach no CrossFit?
Coach é treinador em inglês.
Exatamente. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles não chamam o personal de professor. Igual, você pode ouvir, todo mundo fala assim, eu tava treinando lá na academia, aí o meu professor da academia mandou eu agachar. Ou senão, o meu professor de bike, né, de spinning, mandou eu pedalar. Não, é que lá nos Estados Unidos, eles chamam os professores de modalidades físicas de treinadores.
A gente vê isso muito em filme, né, que os alunos tá na escola e falam... O treinador.
Isso, você pode ver. Só vamos dar um exemplo aí, sei lá, qualquer professor de futebol americano.
Treinador.
Exatamente, eles chamam o professor, não chama de, é o meu professor de futebol. Ele me dá aula de futebol. Aula é o caralho, porra, ele te dá um treino de futebol. E o treinador, ele é o quê? Ele te dá treino, ele não te dá uma aula de futebol, entendeu? E é por isso que, hoje em dia, a gente, como treinadores de CrossFit, somos chamados de coach, entendeu? Por quê? Porque aqui no Brasil, a gente ainda usa os nomes como os nomes em inglês. Primeiramente, por quê? Eu acho até importante a gente usar os nomes em inglês. Porque muitas provas de CrossFit saem com esses nomes, entendeu? Às vezes, a CrossFit, a marca CrossFit, lança... algumas provas, alguns treinos específicos para o mundo inteiro fazer. Eu já vou te explicar como isso funciona. E assim, lá, quando eles lançam no canal deles do YouTube, não vai estar lá para a gente que é brasileiro, que dorme em rede, né? Que é primo do Blanca, porque nós é tudo verde, cabelo loiro no peito. Cabelo
ruivo. Eu sou assim.
Eu também. Como meus cabelos do peito é ruivo, eu sou verde.
Eu dou choque também. Se eu agacho, eu dou choque.
Agachei e dou choque. Imagina no CrossFit, faço 300 agachamentos no dia, 300 choques nos filhos da puta que passa.
Caralho, chega 440 volts, Sansa.
Nossa, dá pra mover um carro elétrico.
Uma agachada.
Mas enfim, eles não vão traduzir lá no canal do YouTube deles, eles vão, vamos traduzir aqui os nomes aqui, ó, onde tá escrito squat, vamos colocar agachamento aqui pros brasileiros fedorentos. Não, eles colocam o nome em inglês, entendeu? Então a gente já tenta passar sempre os nomes em inglês para os alunos.
Tanto que, ó, eu, por exemplo, quando eu vou dar uma aula, eu falo, galera, vocês vão fazer, ó, só dar um nome aqui. O agachamento. Agachamento livre, sem peso, sem nada. Você só vai ficar em pé e agachar. A gente chama de air squat. Entendeu? Então, quando eu vou falar, galera, vocês vão fazer 15 air squat, que é o agachamento livre, a galera já saca, opa, air squat, agachamento livre. Beleza. Eles, com o tempo, eles vão assimilando o nome com o movimento, entende?
Porque... uma coisa tipo aula, né? Você tá ensinando um termo técnico.
Exatamente.
Na gastronomia, tipo, na gastronomia a gente não aprende cebola em cubo, cara.
Como que é cebola em cubo?
É, o professor não fala pra você assim, corta uma cebola em cubo.
Como que é o nome? Agora eu fiquei curioso.
É, ele vai falar assim, você vai pegar uma cebola e vai cortar em Brunoise.
Nossa.
É.
Tem algo a ver com as Bruninhas? Brunoise?
Não, é Brunoise, acho que é do francês, se não me engano. Aí tem tipo.
Não, os nomes são Brunoise.
Os nomes são todos franceses, é Julienne e tudo mais.
É, entendeu? Digamos que seja isso. Porque assim, igual eu tinha te dito, a marca CrossFit, ela lança uns treinos específicos, entende? Tem, esse mês agora, é que agora já é dia 2, né? Mês passado, então. Mês passado teve um evento que a gente chama de CrossFit Open. Ele é mundial, tá? E toda semana, na quinta-feira, a CrossFit faz uma live no YouTube e lança uma prova que o mundo inteiro, assim, é legal, não é, você não é obrigado, mas o mundo inteiro faz, entendeu? Pra todo mundo fazer junto, tá ligado? Imagina que legal, tipo, essa semana, geralmente, é na sexta-feira, então como eles lançam na quinta, na sexta a gente já faz. Cara, na sexta-feira passada, todo mundo fez o mesmo treino, velho, entendeu? Então isso é muito legal, tipo, é bem...
Todo mundo do mundo
fez. Pelo menos a maioria, né? Digamos que as boxes ou os coaches que aderiram fazer na sexta, por exemplo, fez o mesmo treino. É que aqui no Brasil a gente tava em lockdown, né? Então, não, aqui no Brasil não, né? Aqui no país Maringá, né? A gente tava em lockdown.
País. Que é país?
País Maringá, né? País Maringá. Com o rei Ulisses, né?
Exato.
A gente tava em lockdown. Aí a gente acabou não fazendo, mas a gente ainda vai fazer esse treino, entendeu? Então é bacana que, por exemplo, o mundo inteiro fez o mesmo treino em um dia específico.
Imagina, que é o CrossFit Open. Agora imagina você que fez esse treino. Você fez o mesmo treino que o The Rock fez.
Isso que é legal. E assim, ele ainda é um campeonato online. Se você fez a sua matrícula online, você faz o vídeo do seu treino. Certo? Você tem que filmar você fazendo aquela determinada prova. Já vou te dar um exemplo de uma que eu tive que fazer, velho. Tomei na tarraqueta. Pensa na prova encapetada.
bom.
Você tem que fazer o vídeo desse treino, certo? E tem um aplicativo da CrossFit que você coloca o seu resultado, o seu tempo ou a quantidade de repetições que você teve que fazer. E se você for classificado, eles vão querer o vídeo específico desse dia, desse movimento que você fez. Você, por exemplo, eu sou o Vitor, eles me mandaram fazer X exercícios no menor tempo possível. Eu fiz em 10 minutos. Mandei pra eles lá que eu fiz em 10 minutos e fui classificado. Tipo, fui o quinto melhor do mundo que consegui fazer em 10 minutos. Eu mando o vídeo pra eles provando que eu fiz em 10 minutos, entendeu? Eu tenho que mandar o vídeo provando que eu fiz. É tipo um campeonato ainda, entendeu? É uma seletiva, é bem, bem bacana. Então, mas aí a gente deixa pros pica do mundo, né? Que é 15 dólares a inscrição, eu não ia pagar pra fazer, pra perder.
$15, 60 conto? Vai tomar no cu.
Eu paguei isso aí no fardinho de Heineken que eu tô tomando aqui.
Então, o CrossFit, ele não é uma modalidade, é uma...
Seria tipo... Isso.
O estilo de...
Exatamente. Em tese, ele é uma marca, certo? Querendo ou não, virou o nome da modalidade, entende? Mas a princípio ele era uma marca. Ele é um treino funcional de alta intensidade, igual eu te disse, com vários e movimentos diferentes. Mas foi lançado por uma marca, entende? A marca que chama CrossFit.
Puta merda, cara. Aí, ó. Sabia disso não, velho.
Isso é uma curiosidade bacana. É muito pouca gente que chama. Inclusive... se você vê uma box, né, que a gente chama as academias de CrossFit de box.
Por que que chama box?
É porque lá, por exemplo, a maioria dos box são quadrados, assim, é uns barracão. Então, ficou conhecido como box, entende? É bem aleatório, assim.
É, tá, ok. Segue
o bairro. É, segue o bairro, vida que segue. É, se você vê um box de crossfit escrito, por exemplo, crossfit Gabiru, você vai abrir um...
Vou abrir um cross.
Você coloca lá, crossfit Gabiru. Pra você usar o nome crossfit, você tem que pagar a franquia. Entendeu?
Os royalties, né?
Exatamente. É, senão você coloca lá, Gabiru treino fit. Beleza, você pode colocar.
Gabiru treino away fitness de
pentabol. Exatamente. Aí você vai.
Caralho, tem
pica,
lanchonete com vitamina de banana cola.
Vem cá que vocês vão andar com as mãos. É isso aí, o marketing. É, você pode deixar lá seu nome, mas se você for usar o nome CrossFit, você tem que pagar a franquia. Inclusive, se passa essa merda aqui, CrossFit hackear nós que nós estamos falando de CrossFit, nós vamos ter que pagar eles para falar de CrossFit.
Não vou pagar vocês, não, meu irmão. Não vou. Você não
Todo
pode
mundo.
Calar, eu tenho a liberdade de expressão.
Liberdade de expressão, posso falar de CrossFit onde eu quiser. Os caras cobram tudo, velho. É louco.
Eu posso falar onde eu quiser de CrossFit, cara. É isso aí. Véi, se vocês chegarem em mim, isso é uma ameaça. Se vocês chegarem em mim, que eu sou, sei lá, um conteúdo que tem 1.000 ouvintes semanais, porra, 1.000 ouvintes semanais, ó, tem podcast aí que tem milhões de ouvintes semanais. Vai reclamar com o Joe Rogan, rapaz.
Mano, vai, você fica aí zoando, os caras fechou o Disney Lanches ali, né? Você tá ligado?
Ah, mano, mas o Disney Lanches eu também fiquei...
Caralho, velho. Porque o bagulho chama Disney. O que é que o cara da Disney tava fazendo aqui, mano? Como que alguém da Disney ficou sabendo que o Disney Lanches chama Disney Lanches? Vai se fuder.
E vou te falar um bagulho que tem outro bagulho em Maringá que vai perder logo, logo também.
Como que é o nome?
Eu não vou lembrar. É alguma coisa de embalagem. Só que Ixi. Não é Disney embalagem. É outro nome. Não tem nada a ver, mano, com Disney.
Nunca mais eu pude pedir um X Patolino, velho. Vá pra merda.
Mano, e eu que gostava do Ariel?
Nossa, que vem peixe?
É, mano. Eu
tava no chão, velho.
Gaúchos Lanches é o único lugar em Maringá que tem um lanche bom de peixe.
De peixe. Pô, é, agora é Gaúchos Lanches, famoso Disney Lanches.
Exato. Mas essa empresa aí de embalagem, que eu não vou lembrar o nome pra citar, ela usa a fonte da Disney. As letras que tá escrito o nome é a fonte da Disney. Então, tipo.
Ah, não, os olheiros tá aqui, né, mano?
É, não tem aquele desão do Disney. Uh-huh. Mas assim, tem um Izinho lá.
Olha, esses caras já vão tomar um ban já na logo.
Ah, já
Igual
vão.
Igual eu tomei um ban de TikTok. Foda-se aí, galera de TikTok, seus pão no cu.
Um amigo seu.
Ah, não, é, um amigo. Cuzão, foguete, burro.
A gente tá bravo com você, mesmo assim, pelo nosso amigo.
É, mano, que raiva.
Pô, que mancada com o cara, velho.
O cara tava só soltando um foguete na bunda. Sabe o que falaram pra ele?
O que falaram pra ele, cara?
Que ele era uma influência perigosa.
Porra, isso aí. Quem não conhece ele já sabe, já.
Quem quer tentar que tente, filho. Pai, o meu amigo é brabo. Só porque, nossa, queimou pacas o rego assim, né? deixa eu falar uma curiosidade engraçada agora, fugindo do CrossFit. Esses dias eu recebi, não, o João recebeu um áudio seu, muito bom, cara. Eu dei risada 2 dias, 2 noites daquele áudio, falando que passou uma BMW voando. e o Patrick tava no teto solar. E o João tava no banco de trás com o corpo pra fora. Era eu que tava caindo do banco, velho, porque os caras tava me jogando pra fora do carro, mano. O João tava lá também, mas os caras tava tentando me jogar pra fora do carro. A 160 por hora. Puta de uns caras sem noção, mano.
Tava eu e a minha digníssima no carro. Eu voltando do trabalho. Isso aí, mano, já era tarde, era meia-noite.
Era uma meia-noite, mais ou menos.
Porque assim, eu saía do trabalho e a gente se reunia lá no Inidez pra tomar uma cervejinha, né, antes de ir embora. Aí tava tomando as últimas cervejinhas com os amigos. Ah, vambora, vamos. Beleza, pegamos o carro e fomos embora. Eu tô lá de boa no carro, me vira na Gastão Vidigal.
Uma BMW fazendo drift.
Uma BMW fazendo drift.
Nossa, tem que contar a história boa.
E o Patrick... No teto solar da BMW, gritando. Mano, só tinha eu no carro com a minha mulher, e só. Não tinha mais ninguém na rua. E tava gritando pra ninguém. Porque naquela esquina tem um bagulho de... É um posto de gasolina que tava fechado, uma madeireira, uma farmácia e um outro bagulho que eu nunca vi.
Nossa, eu até sei, então, onde você viu a gente? É, no cruzamento ali, né, das avenidas.
É, mano, descendo pra onde vocês sumaram ali. A gente tava vindo da Gastão, e eu olhei aquilo, aí minha mulher falou assim, meu Deus do céu.
Esses que jovens.
O que tá acontecendo?
Esses aí jovens já não tem mais limites. Jovens bosta, cara mais velho.
Aí eu olhei e eu falei, porra.
O que eu falo agora?
É o Patrick, mano. Aí eu, puta, velho, o Patrick. Aí eu olhei e eu só vi o bonezinho do João. O João de boné e reconheci. Tá ligado? Você vê um cara com aquele bonezinho vermelho.
Um cara de 57 quilos de boné vermelho, João.
Você só consegue ver ele de frente. Se ele vira de lado, ele tipo vira um
papel. Aba do boné, só.
Você não vê mais nada. Eu vi e falei, mano, eu não tenho o número do Patrick. E eu não sabia. E eu, mano, eu imaginava que você tava metido no meio, mas eu não tinha te visto.
Não, era eu que tava, tipo, na janela. Então, só que mas... o boné não era o João.
Então,
pra mas fora eu... do carro era eu, os caras tava dentro do carro, esses
malditos. Mas eu lembro de ter visto o João. O João eu lembro de ter visto, cara. Aí.
Será? Será o João tava então?
Aí talvez esse período aí que você fez foi em outra hora que eu não tava perto. Aí eu olhei e falei, mano, eu não tenho o número do Patrick. Eu tenho certeza que o Vitor tá ali, mas eu não vou garantir que ele tá ali. Mas o João eu tenho. Ah, na hora eu mandei um áudio pro João.
Nossa, esse cara é doente mental. Esse dia
foi... Um outro rolê que rolou com o João esses dias foi o seguinte. Eu tava de boa lá no trabalho, esperando
dar... Ah, fiquei sabendo disso, mano.
Fora. E eu tenho um colega do trabalho que conhece o João. E ele falou... E ele pegou o pedido do iFood, olhou pra mim e falou assim, mano, o Mal Vestido fez um
pedido. Malveste pediu aqui.
Eu falei, mentira, deixa eu ver, eu olhei lá, João Vitor Malveste, eu falei, filha da puta, vou ter que fazer o lanche do cara, eu vou falar, o lanche que ele escolheu foi infeliz também, eu fiz com dó dele, eu falei,
pô. Ah, mas o João, se ele pedir algo maior, ele já passa mal, né, mano?
Não, ele pediu outro rolê, ele pediu um lanche assim que, tipo, você tem que gostar muito.
Ah, vixe, deve ser o quê, sei lá, deve ter, nem imagino que tem
no lanche. Tem banana no lanche, cara.
Ó, banana?
Exatamente, cara. Então, tipo,
falei, ele não falou isso pra gente, senão já teria julgado mesmo, porque eu sou desse que julga.
Não, não julgo quem gosta, gente. O lanche é muito bom, foi premiado, mas não é do meu paladar, porque eu sou um cara que acha que fruta é fruta e comida é comida, entendeu?
É, fruta é fruta. Mano, eu já fico indignado, velho, quando eu vejo alguém comendo banana com arroz. Aí não, beleza. Aí a pessoa me coloca banana na farofa. Já fico como? Logo. Puto, né, mano? Porque é
farofa. Ah, eu odeio, né? Mano. Sabe por quê? Porque a banana estraga a farofa inteira.
É, mano, farofa tem que ter bacon, calabresa, gordura.
Então, aí
gente, olha... dedo, carne de gente. Mas aí, cara, vai pôr banana,
velho. A banana, mano. Oh, o bacon fica com gosto de banana. Já comeu um bacon com gosto
de banana? É, já, já. É salada de fruta. É salada de fruta, essa merda aí. É igual maionese com maçã. Nossa. Maionese, não, você tá mastiga.
Eu defendo. Maionese com maçã eu defendo. Porque eu gosto. Maionese com maçã.
Vou te matar, então.
Porra, com salsichinha.
O quê? Salsicha?
É.
A maionese?
A maionese.
Top, mano. Salsicha é coisa de comer, com mastigar com sal.
Na hora que a gente ficar em off, eu vou te falar uma história boa. A respeito de maionese com maçã e salsichinha.
Ah, bom. Achei que era de salsichinha, meu irmão. Sei lá. É, então, o que eu tava falando? Mano, é maionese, porra. Não é salada de fruta, não, velho. Agora, nossa, salpicão. Salpicão com todas as frutas, tudo. Banana, abacate, melão. É, velho, salpicão aqui em casa, mano, falta ter melão, falta ter goiaba no salpicão aqui em casa.
Ah, não, eu acho que tu tem limite também, cara. Uma maçãzinha não. Ali pra dar textura, opa.
Textura, você mastiga, ixi, já fica indignado.
Mano, eu adoro esse barulho. Vou falar, velho. Eu vou abrir meu restaurante ainda, Vitor, e vai ter só bagulho crocante.
Nossa, quando você abrir seu restaurante, você patrocina eu, porque eu como, hein, velho, você é louco. Hein, deixa eu fazer, tem que falar uns fatos interessantes aqui. É que nós tava falando de crossfit, né, velho? É que tem os memes, né, mano? Tem os memes que tem que ser citado, né? Tem os memes de que todo crossfiteiro ele vai te cumprimentar falando que faz crossfit, né? É a primeira coisa. Eu já posto só foto de crossfit. A minha bio tá lá, coach crossfit, atleta crossfit. Tudo crossfit, trabalho crossfit. Gosto de crossfit, crossfit. Então, aí já ninguém precisa perguntar, que é porque eu não quero ser o crossfiteiro que vai virar meme. Entendeu? Eu sou assim, vou virar meme na casa do cara. Se eu fui banido do TikTok, não vou virar meme em lugar nenhum. Então aí eu não quero virar meme. Aí o que eu faço? Eu já não dou motivos pra galera fazer que eu faço crossfit. Mas você vai cumprimentar um crossfitter, ele vai falar de algum jeito pra você que ele faz crossfit. Se cai uma moeda no chão, você tá na fila do bar, cai uma moeda no chão, o crossfitter ele desce com uma perna só. Ele agacha com uma perna só, pega a moeda e sobe. Aí ele olha pra você e fala assim, você viu isso? Isso aqui foi o pistol. Peguei a moeda usando o meu pistol de alto nível. Que eu aprendi que no...
Choravia.
Exato. Que eu melhorei durante vários anos de treino de crossfit. É uma merda. Cai, ou ele desce num burpe, faz um burpe, pega com a boca a moeda. É uma merda. O chão tá molhado, ele não quer molhar o tênis, ele atravessa com as mãos a poça. É uma bosta.
Mas você acha que o crossfit muda muito a vida da pessoa? Esse ponto dela ficar fanática por isso, desse jeito?
Cara, sabe por quê?
Tudo que acontece no, dessas porra de meme, igual você tá citando, é porque alguém emocionou.
Exato, é porque é o seguinte, velho. Agora eu vou ter que defender, né? Porque não vou falar, vocês param de zoar meu crossfit que eu amo de coração. É que assim, realmente é muito gostoso de fazer. Por quê? Porque não é igual, ó, vou dar um exemplo de... Por que que a galera prefere... Tipo, a galera que faz crossfit é tão fanática assim, fica falando, e sei lá, a galera de outras modalidades não dependendo. Porque você chega lá, você faz amizade, é um treino que você não faz sozinho, você não tá excluído ali no canto. Não tem aquele professor que só vai ficar dando atenção lá pra gostosa lá enquanto você tá treinando o braço no aparelho de fazer perna. Você tá fazendo tudo a merda errado lá, tentando se matar. E o cara tá tentando ajudar a menina que tá na esteira, assim, porque ela... Não, tipo, todo mundo... Ó, hoje em dia, eu tenho muita amizade, tanto com os meus alunos, quanto com a galera que treinava comigo das antigas. Que eu comecei treinando em um box, né? E hoje em dia eu trabalho em outro box, eu não trabalho no box que eu treinava. Eu aprendi tudo que eu aprendi de treino com um coach específico, que hoje em dia é muito meu amigo. E eu treino em outro box. Eu sou extremamente amigo dos meus alunos, tanto assim de, por exemplo, dentro do box e fora do box. A gente é muito amigo. E da galera que treinava comigo, entende? Então você vai lá, você faz amizade, os coaches geralmente fazem, a não ser que você pegue um coach cuzão, né? Porque, pelo amor de Deus... Coach cuzão também ninguém merece. Mas você faz muita amizade. É um ambiente muito gostoso, entende? Eu tenho hoje em dia muitos alunos que não gostavam de atividade física. Tipo, muita gente que era sedentário, né, Gabriel? Pode ir lá treinar. Tá? Gente que não gostava de treinar. E o ambiente, a galera, tipo, a galera ser acolhedora, fez a pessoa gostar. Entende? É igual a galera fala assim, eu pago pra sofrer. Não, é que sofre por quê? Porque cansa, né, velho? Se não cansasse também, não ia fazer nada. Mas você tá lá em conjunto com a galera, entende? Aí tem a galera que é competitiva, que isso é muito legal. Assim, eu e vários amigos meus, que treino, a gente treina cross junto, a gente é competitivo ao ponto de a gente vai fazer um treino. Aí a gente coloca lá, vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo bem básico, tá? Pra não complicar exercício. 30 agachamentos, 20 barras fixas e 10 flexões de braço. Tem que fazer 5 rodadas desses 3 movimentos aí. Quem terminar primeiro, tipo, terminou primeiro, né? Não vou dizer ganhou, mas vamos ver quem termina primeiro. Aí a gente faz, entende? Como se fosse uma competiçãozinha aí, ó. Tá um exemplo bem simples, bem bobo de competição de cross. Quem termina primeiro é uma prova, entende? Então a gente faz ali junto, dando risada, treinando, tá ligado? Ver quem termina primeiro. Ainda olha pro outro e fala, vem, cuzão, filho, pai, tá na frente aqui, ó, 15 agachamentos na tua frente, frango. Tipo, tira um sarro, participa ali a galera.
Então você acha que isso...
Faz a galera gostar tanto, é por isso que a galera gosta tanto de crossfit. E o ar desafiador também, né? Porque querendo ou não... São vários movimentos que você tem que se superar para fazer, você tem que treinar, você tem que aprender a fazer, tem toda uma técnica que não dá para você chegar e falar, vou fazer no primeiro dia. Então, conforme você vai aprendendo, isso vai te despertando ainda mais interesse, entendeu? Eu lembro até hoje o dia que eu consegui dar uns 5 passinhos assim com as mãos, velho. Nossa, caí, machuquei as costas, que eu caí de costas no chão, burraço também. Mas tipo, foi muito massa, entende? É umas sensações muito legais, assim, pra quem gosta mesmo.
Ah, velho, eu entendo tudo isso que você tá falando.
Mas você não vai fazer, né?
Ah, velho, sei lá, mano.
Vou fazer uma aula de crossfit comigo, hein? Você é louco.
Vou colocar uma enquete no Instagram, que é o seguinte: se tiver o maior número de votação pra me fazer, eu vou.
Aí, vou... crossfitinho, posso falar o nome do crossfit? Crossfit Black House tá esperando o Gabriel numa aula, hein?
Pode armar lá. Fechando pra.
Crossfit mais bem estruturada da América Latina, hein? Tá te esperando lá.
Vamos lá ver então qual que é a pira, mas é
fazer
isso aí.
Dar uma suada.
Vou deixar meus ouvintes escolher.
Não, eu acho que a galera tem que votar pra você falar.
Aí, né? A gente faz uns reels. Para, lá.
Vamos fazer o Bial sofrer um pouco também.
É,
porra. Sofrer mais. Sabe um meme, vamos falar de meme de crossfit, né? Que eu acho engraçado. Eu já trabalhei tanto com musculação e com crossfit, né? E tem muito a galera que é assim. É os marombeiros, os crossfiteiros. Aí tem a galera que só treina por treinar, né? Mas tem a galera que tá lá firme e forte pela modalidade dele, né? Os caras que é crossfiteiro luta pelo crossfit, os caras que é marombeiro luta pela academia. E tem essa rixa. Por quê? Por algum motivo, que os marombeiros... Sabe. Até onde eu sei, ó, como eu já estive dos dois lados, assim, já trabalhei nos dois lados, até onde eu sei, quem começou com isso foi a galera da academia, os maromba que zoa. Ai, que crossfit é coisa de viado. Gente, nada contra os homossexuais, eu amo vocês.
Não temos preconceito.
Não temos, inclusive muitos meus amigos, eu adoro, são muitos meus amigos. Então, mas aí os caras começam, porque crossfit é viadagem. Crossfit é coisa de viado. Se for também, daí, ô, seus cuzão, deixa nós... Então, mas enfim.
Bando, é isso aí, cara.
É, sai dessa vida aí, ô seu homofóbico, caralho. Mas enfim. Aí você fica tipo, por quê, né, mano? Vamos lá, vamos assistir um campeonato de crossfit. Tá lá o cara pica, estiloso. Ó, vamos lá. Como que você vai pro campeonato de crossfit? Você chega de peita, né, combinando com shorts. Claro, você é estiloso, né, mano? Aí você mete um meião, por quê? Porque geralmente você tem que subir corda. Ah, ó, o meião, por que o crossfiteiro usa meião? Porque rala a canela na corda, tá? Só pra vocês saberem. Aí você mete um meião que combina com o seu tênis, né? Aí beleza, você vai nesse look style pro campeonato. Começa a prova, você vai lá, você faz duas flexão, você levanta, tira a peita. Porque a peita tá pesando, entendeu? A camiseta pesa, né, mano? E você quer mostrar pra galera que você tá na fibra. Beleza, você tá lá, pá, fazendo suas flexão. Mas lembrando que ainda o tênis combina com a meia e o shorts é bonito. Porque o crossfit usa uns shorts top. Beleza. Esse é o look do campeonato de crossfit. Que a gente faz uma prova pra ver quem ergue mais peso, quem corre mais, quem sobe mais corda, quem faz várias paradas loucas, vários movimentos bem legais. Aí, vamos pro campeonato dos maromba. Os caras treina pra ver quem fica com o corpo mais bonito. Faz um bronzeamento.
Foco no bronzeamento.
Mete uma sunga dourada fio dental.
Isso aí que você tá falando já é o, tipo, halterofilismo?
Isso, fisiculturismo, exato. É o campeonato dos maromba. Que fica falando que os crossfiteiros são tudo gay.
Ah, então a treta é entre... Ah, mano, mas eu não ia tretar com esses caras aí não, mano.
Não, é. Também não ia não, você é louco, olha o tamanho dos caras.
Porra, mano, imagina uma abraçada daquela nas tuas costas.
Só que... exato. Vixe, mano, já lutei taekwondo na categoria mais 86 quilos, já tomei umas porradas nos caras também. Mas então, merda. Só que eu acho engraçado que tem todos os memes das tretas, né, mano? Tipo, os caras ficam lá zoando, porque treino dos crossfiteiros...
Dos
bagulho. Tudo viadagem, pá. Mas aí você vê, mano, campeonato dos caras, os caras sobem no palco de sunga pra fazer pose. Eu não usou também, já trabalhei com todo mundo. Aí tá o Vitão, quando trabalhava na academia, eu sempre fiz cross, né? Então até quando eu trabalhei na academia, eu treinava cross. Ai, aí chegava eu, 6 horas da manhã pra trabalhar, né? Que 6 horas da manhã você tá como? Felizaço, né, mano? Querendo só que sua cabeça exploda, né? Enfim. 6 horas da manhã, que pai, aí galera, bom dia. Aí os caras já, tamo aqui erguendo um peso, ó, e aí, crossfiteiro, viado, já deu hoje? Como que foi? Aí fica assim.
E aí, já comeu o seu mamãozinho hoje? Eu já comi 6 ovos com aveia. Bati na minha mãe porque ela falou pra mim comer 5, deu um tapa na cara dela. Eu, nossa, cara. Eu comi meu mamãozinho com aveia e whey hoje de manhã. Delicinha, né? Não precisa nem bater na minha mãe até me ajuda a fazer, dependendo se eu acordar ela. O cara bate na mãe, mas é louco. Não, mas os caras, eles querem mostrar que eles são mais grosso e másculo que todo mundo. Aí fica assim, tipo, ah... Mas enfim, a maioria é meu amigo, os caras são meus amigos, tô zoando eles só. Se eles verem, eu vou zoar eles de novo, porque os caras já cansou de zoar eles. Tem que ver quando eu recebo. De vez em quando eu recebo lá, né? Tem uma página muito boa de meme de marombeiro que chama João dos Venenos. Gosto pra caralho essa página. Mas sempre eles postam uns memes de maromba da hora. E de vez em quando posta lá, né? Treino do CrossFit. Aí coloca lá, né? Música de fundo. Will Survive lá, né? Aí, tipo, CrossFit, né? Porque os caras imaginam que nós treinamos tudo de fio dental, eu acho, certeza. Mas enfim. Aí tá lá, os crossfiteiros treinando lá, né? Aí, beleza. Aí eu recebo de um marombeiro, o cara que eu sei que é marombeiro. Recebo lá, fulano te enviou uma publicação de João dos Venenos. Aí eu já nem abro. Porque todo dia, mano. A mesma piada. A mesma. Ah, os crossfiteiros treinando aí de fio dental.
Nossa, que será? Bacana, aí, né?
Pensando assim, puta merda, nem lavei meu fio dental hoje. Que merda, velho. Será que tem algum limpo? Aí tem uns 2, 3 só, nunca tá limpo essas merdas, tem que lavar toda hora. Foda treinar de fio dental, velho, dói pax. Ô, mas você tava falando o quê, né?
Ah, cara, tu quis defender o seu crossfit?
Ah, o cara só me zoa, velho, foda. Puta bullying, toda hora, onde eu vou é bullying pra cima de bullying. Nem mereço tanto bullying que os povo faz comigo.
Mas onde você trabalha hoje?
Hoje em dia, mano,
não. Não sei, onde você trabalha? É, onde você trabalha hoje, tem os emocionadão que berra e a porra toda? Porque, tipo, na academia tem pra caralho isso, né?
Mano, os cara... Sempre tem. Tem os caras que sobe o shortinho pra agachar e grita, tem tudo. Lá onde eu trabalhei, né, nas academias, sempre tem. Os caras que...
Qual que é a pira?
Cara, eu vou falar pra você que é o seguinte, eu acho... que é exagero, porém, não é dispensável, não é descartável o fato de você gritar ou emitir um som a hora que você vai fazer um levantamento de peso. Por quê? No cross, quando eu vou fazer, por exemplo, o LPO, que é o movimento de cross lá que você falou que eu vivo postando, mano, de vez em quando, eu dou uma puxada nas barras, eu mando um, tipo, um, tá ligado? Um grito, alguma coisa, porque, mano, simplesmente... Motiva. Não é que te motiva, é que, por exemplo, o que eu sinto, como eu vim do taekwondo, a gente, quando a gente chutava ou gritava, treinava, igual no Muay Thai a galera faz uma, solta o ar mais rápido, me ajuda a liberar o ar e eu consigo contrair o meu abdômen mais rápido, então me ajuda a estabilizar minha barra, papapá, tem muita pira. Eu sinto isso, mas enfim, te dá uma, parece que te dá uma força, tipo, sinceramente, parece que te dá um up pra você puxar aquela barra com raiva, falar tipo, não, mano, essa porra eu vou subir, vou levantar esse peso do caralho aqui e vou conseguir. Só que aí, velho, os caras exageram, né, na academia. É que os caras querem, tem cara que quer chamar atenção mesmo. Porque, mano, eu conheço uns caras grandes, velho, os caras fortes, mano, os caras fortes. Que eu nunca vi os caras nem respirar alto e os caras é maior, muito mais forte que a molecada que grita igual uns lazarentos, velho. Os caras querem chamar atenção mesmo, quer ser os estrelinhas. Nossa, o que mais tem? Em todo lugar, é os estrelinhas. Os estrelinhas adoram ser os estrelinhas. Tipo, eles adoram fazer barulho pra todo mundo olhar, tipo, nossa, olha o Gabriel lá, como ele tá com aquela regata cavada, erguendo aquele peso ali, ó, puta berreiro.
Eu acho que eu não uso uma regata desde os meus 12 anos de idade, cara. Eu acho. Mano.
Eu uso umas regatas aí de vez em quando, mas é bem discreto. Nada daquelas regatas cavadas lá que eu acho feio também.
Pô, é feião. Desculpa aí, galera.
Desculpa aí, galera, que usa a camiseta, a regata amarela, fiozinho escrito animal. Feiaço, meu irmão.
Tá, é foda, velho.
Tá vendo, velho? Look de crossfit, você não vê os caras usando as camisetas feias, né? Porque os caras nem usam camiseta, né, mano? Ô, eu cheguei a essa conclusão. Esses dias, o Dan tá mandando a gente ir dormir. Sai daí, ô seu. Como que é o nome daquela mulher que ele parece lá?
Não sei, cara.
Ah, com aquele cabelo lá, mano. Nossa, esqueci, velho. Nossa, amo o Dan, velho. Que saudade. Cara, assim, faz.
Vai fazer conteúdo, vai. Manda assim, velho.
Vai fazer conteúdo, meu irmão.
Cara, eu vou... Agora que o Dan apareceu, eu vou dar um recadinho da Qualc. Aí, ó. Segue lá, Qualc Exato. Arroba Qualc Exato no Instagram. Eles fazem divulgação de conhecimentos científicos. O Dan postou essa semana um vídeo da... ele explicando por que, que a Terra é plana. Eu aconselho muito, sei lá, ver.
Sabe por que, que a Terra é plana, né, mano? Você já jogou GTA San Andreas? A Terra é plana no GTA San Andreas. O GTA não ia mentir pra gente, mano.
Ah, mano, é que tipo assim, eu já parei de ser terraplanista. Eu não posso voltar agora. Entendeu? Eu fui terraplanista e agora não dá mais. Então...
pronto, já falei com o Dan lá.
É foda.
Sério, abraço... você foi terraplanista, assim, tipo, sincero mesmo, você foi mesmo terraplanista?
Não, não fui emocionado. Eu fui um cara que abriu meus ouvidos pra ouvir. Entendeu? Porque a mesma coisa, mano, essa é a intenção do Papo Rato, pra eu ter noção. Tipo assim, eu não entendo nada de CrossFit. Chamei você aqui porque você entende, trabalha com isso. Uhum. É um coach, é um atleta disso. Então, tipo assim, uma melhor pessoa pra mim falar sobre isso, assim, não tem outra. Poderia ser outra pessoa que faz as mesmas coisas que você, né? Mas eu tenho acesso a você, acho legal e acho melhor ainda trazer isso pros ouvintes aqui do Gabriel Cash. Para eles ouvirem isso de uma pessoa que tem propriedade em falar, né? Então, eu ouvi de muitas pessoas, assim, que o negócio da Terra plana começou porque a gente não deu ouvidos para algumas pessoas. A gente deixou as pessoas falarem, essas pessoas foram convencendo outras pessoas que não tinham informação. E daí virou essa porra que é hoje, esse câncer. Então, eu me dei ouvido, eu falei, mano, vamos ouvir o que esses caras têm para falar. Vamos dar uma chance.
Sim.
Ouvi argumentos muito plausíveis, mas que depois eu fui pesquisar foram totalmente quebrados, então...
é, então você continua não sendo, né?
É, eu não sou.
É, se bem que o cara já até já subiu lá, né, na Lua lá, e os caras já viu a Terra lá redondona.
Ah, mano, é muito difícil, porque foram 9 missões pra Lua. 9.
Cara, mas, ó, a única experiência que eu tive em... andar assim bastante foi no GTA, velho. E até hoje lá no GTA a Terra é plana, então sei lá, ainda fico assim. Isso.
Tu nunca andou aqui, não?
Não. Nunca dei uma volta ao mundo, entendeu? Nunca saí do. Fui até o Paraguai só, então não sei se eu dei uma volta, se eu andei só reto, então. GTAzinho, só andei reto.
Não, mas então é isso aí. Cara.
Gosto de papo, né? Fala de CrossFit. E aí, galera, quem aí anda com as mãos? Não, continua.
Não, eu ia falar pra você, cara, obrigado pelo papo, pela sua disponibilidade de horário de estar gravando com a gente, e queria dar esse espacinho aqui pra você divulgar aí o que você tiver que divulgar, o teu cross aí, o teu Instagram, onde que o pessoal pode ver você quebrando corda, que eu já vi que você já quebrou várias vezes. Corda? Não, corda não, aquela... Ai, como que é aquela porra lá?
Você viu que essa semana eu levei um... puta de um capote na caixa, né? Eu estreiei a minha canela, que eu nunca tinha tomado, velho.
Ah, eu vi.
Virou um baita meme isso aí, porque hoje em dia mais ninguém me respeita, que eu era a gente chama o pulo na caixa de box jump, né? Box é caixa, jump pulo, entendeu? Então...
porra, em inglês.
Exatamente, a gente chama o pulo na caixa de box jump, então... velho, era o meu melhor movimento, então eu era muito bom em box jump. E essa semana eu tropecei na caixa, levei um puta capote, tô com a canela aqui toda arrebentada, tá uma bosta. E agora ninguém mais me respeita. Hoje pegaram o meu copo e escreveram assim, Vitão Zica do Box Jump. Falei, não, beleza, entendi. Todo mundo me manda mensagem. Agora eles chamam de tomar um capote na caixa e de fazer igual o Vitão. Todo mundo cai na caixa, ah lá, fez igual o Vitão. Eu falo, ah, puta, mano. Faço um
mas...
puta
bom. Eu vi uma. Isso faz muito tempo. É na argola?
É, eu quebrei uma argola no cross, mano. Nossa, ou aquele dia, velho. Passei perto da morte, tá? Tava 2,5 do chão de altura. Já pensou? Caralho, você ia morrer. Nossa, aquele vídeo da argola é bom. Tá lá no meu Insta. Postei no Insta esse vídeo aí, porque mereceu. Eu acho que eu fui o único no planeta que conseguiu quebrar uma argola no meio. Eu nem tava tão pesado, né, mano? Devia estar nos 90 quilos no máximo.
É, e pra ver esse vídeo, a gente vai lá no seu Instagram,
coach.vitorcrozeta. Eu acho que com o Vitor Crozeta vocês já vão achar. É uma fotinha de máscara lá. Eu sou bem bonito, mas de máscara eu sou mais bonito ainda, você é louco. Só esconder o rosto que é mais bonito.
Opa, cara, nada a ver com o assunto, realmente nada a ver com o assunto que eu vou falar agora. Que foda essa tatuagem do Madara, hein, mano?
Você gostou, mano? Então, o plano é fazer uma Madara em uma perna, certo? E na outra fazer o Hashirama no mesmo estilo.
É, legal.
Só que, velho, falar uma coisa pra você. Eu fiz essa tatuagem do Madara, foi 7 horas, velho. 7 horas de dor, mano. Gente, se você estiver pensando em fazer tatuagem na panturrilha, velho, faz na testa, mano. Puta. Mas não faz na panturrilha.
Vai tanto.
Caralho. Você tem tatu na panturrilha, tio?
Ainda não. Eu tenho, mano, só no braço.
Não, não faz, velho. Não faz. Porque assim, ó, eu não tenho nenhuma tatuagem que eu falei assim, nossa, doeu, tipo, pra caralho. Tenho tatuagem nos dois braços, tipo, quase tudo. Tenho tatuagem no peito. Tem tatuagem no pé, tatuagem na mão. Mano, eu fui fazer, a última que eu fiz foi essa do Madara. Viado. Sério, eu mano, tinha hora...
Vai ter que lançar o Hashirama do outro lado, velho.
É, e aí que tá a bosta, né? Porque eu fiz, eu falei, não, vou ter que fazer os dois, porque eu tô me sentindo agoniado que eu só tenho o Madara numa perna e tenho que fazer o Hashirama na outra, né?
Não, vai ter que rolar, desculpa.
Não, vou ter que fumar um e ir lá fazendo. É, não. Quer dizer, vou tomar um, sei lá, um relaxante muscular, um Dramin. Vou fazer, vou tomar um Dramin, ver se eu durmo, sei lá, um tarja preta pra dormir, uma anestesia geral, e vou fazer não, essa bosta.
Você tá ligado que o Dramin, pra você dormir, você tem que tomar ele no ônibus.
É, eu vou de ônibus fazer a tatuagem.
Então.
Toma essa merda aí e manda o tatuador me buscar lá no...
Terminal.
No terminal. Galera, segue aí, Germano Tatu, o cara é muito bom, velho. Bom, meu tatuador preferido, Biel, se quiser, velho. Mano, o cara é muito maravilhoso, velho. É,
bora fazer uma collab aí, bora.
É, Germano Arte, eu acho que tá o Insta dele. O moleque é um monstro, velho. Nossa, monstro mesmo.
Não, ficou muito, muito massa mesmo, cara.
É, eu só vou fazer tatu hoje em dia com ele, todas as minhas tatuas. Já nem penso mais em trocar de tatuador, tá ligado? Tipo, depois dessa Hashirama aqui. Já fiz amizade, já, né, bom também, porque, nossa... Foda quando você vai fazer tatuagem num cara chato, velho. É que assim, eu tenho acho que 13 tatuagens. Cada uma eu fiz com... Ah, teve uma outra que eu fiz com o mesmo cara, mas a maioria foi com um cara diferente. E é foda quando você pega uns tatuador chato, mano. Imagina, você vai fazer 6 horas de sessão lá, essa porra vai doer demais e o cara, tipo...
Não, eu... Não. Olha, eu tatuei com... O primeiro cara que tatuou eu, o cara foi um cuzão. Cara, foi uma merda, o cara me tratou mal pra caramba. A segunda eu fiz com uma menina, a Isabela Gregores.
Conheço.
É...
Salve, Isa, porque... se estiver ouvindo o podcast.
Não sei se ela vai ouvir, mas se alguém ouvir e conhecer ela, ela faz desenho trashzão. Nem sei se ela tá tatuando hoje em dia, cara, mas...
Eu época... acho que não tá não, mano.
Eu acho que ela não tá também, mas na época ela que desenhou o Gabiruzão aí...
É, esse Gabiru tem muita cara dela, mano, a tatuagem. Não que ela tenha cara de rato, Isa, você entendeu?
Não, é...
O estilo da tatuagem é muita cara dela.
O estilo de desenho é o estilo dela.
Exatamente.
Ficou muito da hora, meu ratão.
Esse ratão é da hora mesmo.
Esse ratão me define, Vitão. Esse aqui é o rato do esgoto.
Seu rato. Velho, sabe o que eu acho legal? Que eu lembro quando surgiu nossos apelidos, assim, velho. É que o meu apelido. Ah, velho, vai depois nós spawnamos meu apelido aí. Tá até um nome no Discord. Eu lembro quando surgiu o seu apelido de Gabiru, que você começou com isso aí, lembra? Quando a gente jogava no Angelone, mano.
Então, mano, mas meu apelido de Gabiru é bem antigo.
Ah, eu lembro quando você começou com isso no Angelone, velho.
Não, sim, é porque, tipo.
É, mas é antigo, caralho. Quanto tempo faz que eu te conheço?
Não, mas sabe o que é? Que, tipo assim, você. Eu conheço você de uma época. Em que era Biel mesmo, todo mundo me chamava de Biel.
Então, aí...
Só que daí o bagulho de Gabiru começou a pegar mesmo quando eu fui trabalhar lá na Carwash.
Aham, eu lembro disso. Não, eu te conheci, era porque nós jogava Magic.
Sim, mano, é. Uma vez você foi me buscar numa festa lá, lembra?
Nossa, ô, nós dava uns rolê bom, né, mano? Que merda, nós ficou velho, só trabalho agora.
É só trabalho agora e Covid.
E Covid, é. Até, se bem que nem tinha como a gente dar uns rolê, né?
É complicado, mas...
O meu apelido é o mais aleatório do planeta, né? Só...
Eu não lembro como que você ganhou ele.
Fala aí qual é o apelido pra galera.
É, velho, o Vitor Bostão.
Exatamente.
Foi o pior, assim... mano, que pegou tanto, velho, que de vez em quando a gente fala, mano, não sei o que, eu falei com o Vitor.
É, não, tem uma galera que só me chama
de posta. Se eu não me engano, eu falei com o Cassio, eu falei, mano, eu convidei o Vitor pra gente gravar um papo rápido pra ele falar dos crossfit lá da vida e pá. Ele, que Vitor?
É, tipo isso, o Castor mesmo, ele só me conhece como Bostão, é igual o Manteiga.
Aí ele, o Bostão, Ah, tá. Ah, tanto é que lembra uma vez que a gente tava. A gente fez uns stories lá numa reunião do Gabriel Cash, que você viu um bagulho na casa do Carlos. Você quer um Gandalf?
Isso!
Você lembra disso aí?
Sim, foi esses dias.
Quem tava gravando os stories era o Castor.
Uhum.
E o Castor falou, mano, o Boston mandou mensagem.
Então, esse apelido, ele surgiu, mano, tipo, porque teve um dia que o VG tava me infernizando, velho, pra jogar Magic com ele, e eu não queria jogar, porque eu tava dando em cima de determinada recepcionista da loja de cartinha.
Ah!
Aí, ele ficava me infernizando pra jogar, e eu não queria. E ele tava bêbado, porque ele tinha acabado de levar um pé na bunda da namorada dele.
VG bêbado sempre... Que terça-feira, né?
Acho que era dia de semana, era tipo 3 horas da tarde se a loja tava aberta. E ele sentou na mesa e ele ficava gritando assim, bêbado, venha Boston, venha, ô Boston, seu bosta, venha jogar comigo, seu bosta, ô seu bosta. E eu fiquei tipo assim, mano, não quero jogar, velho, deixa eu em paz. E o Manteiga chegou. E o Manteiga começou a dar risada desse negócio de VG ficar me chamando de bosta. Aí, teve um dia que eu fiz uma merda muito grande, aí ele sempre ficava falando, ó, o bosta do Vitor. Aí teve uma vez que ele falou, esse cara, ele já nem é mais um bosta, ele é um bostão, olha as coisas que ele faz. Velho, não faz sentido nenhum. Ficando rouco, com a boca seca, não tenho mais cerveja aqui.
Buscar. Pô, mas, então, só pra gente encerrar, CrossFit... Como é que é o nome?
CrossFit Black House, galera. Box Black mais... House.
É um leãozinho.
Leãozinho não, né? Leãozão, né, mano?
É um leão.
Se não me engano,
foi essa aí que eu recebi o convite pra estar participando, cara.
Sério?
Eu vou dar uma olhada aqui no meu Instagram, eu acho que foi essa.
Dá uma olhada lá. Ô, mas... Muito bom, galera. Cross é excelente. Todos os coaches lá são maravilhosos. Tem um baita de um coach bonito lá. Quem quiser treinar, cola com nós na Black House, vocês vão adorar, velho. E o Biel tá no desafio da enquete pra ir lá fazer uma aula de cross, né, cara? Que eu não
esqueci disso. Eu vou dar uma olhada no melhor dia pra mim fazer essa enquete, porque aquele cara que não é blogueiro. Mas... Mano,
eu tô falando com você arrancando meus calos com estilete aqui, velho.
Mas sabe o que você pode fazer? Você pode fazer isso no teu Instagram, ver se a galera do teu Instagram quer... Que um gordo vai lá sofrer, ou eu faço no meu. Aí a gente vê.
Faz uma arte pra gente de desafio aí, mano. Tenho uma foto muito boa que eu vou te mandar pra você pôr, e você põe uma sua aí, bonita aí. E a gente vai fazer uma enquete pra você ir lá fazer uma aula de cross. Vou escolher um dia com carinho, tá? Porque a gente monta os treinos semanais, né? Então, vou escolher um dia da semana com carinho pra você, vou agendar seu horário lá.
Nossa, eu tô
foda. Por que você trabalha igual uma candanga, né? De manhã você trabalha?
Eu vou começar a trabalhar de manhã, eu vou ficar livre à noite.
À noite até que horas? É porque agora o decreto novo, que o nosso não, majestíssimo...
Depois das 5, tô suave.
Não, então é nóis. Então,
fechou?
Faz então, beleza, arte. Então.
Galera, muito obrigado por vocês terem ouvido a gente. O Gabriel Cash aí continua semanalmente. Semana que vem um taverneiro aí pra vocês, ou uma coisa simples. A gente não sabe porque os roteiristas dos programas estão desorganizados.
Roteirista, o Daniel, para de jogar a Dota.
E é isso aí, gente. Obrigado e até o próximo Papo Rápido.
Galerinha, valeu! We are the rats,
Michael, such a good boy as you.